Está no ar, o Jornal do Senado.
Eunício avalia que financiamento público reduziu os custos das campanhas eleitorais.
Propostas aprovadas pelo Senado ajudam a melhorar a mobilidade urbana. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Presidente do Senado avalia que financiamento público de campanha possibilita que políticos escutem mais os eleitores.
Mas cientista político defende a volta das doações de empresas sob o argumento de que o dinheiro dos impostos deveria ser investido em saúde e educação. Repórter Érica Christian.
Em 2015, o Supremo Tribunal Federal proibiu a doação de empresas para campanhas eleitorais. Diante das dificuldades das eleições municipais de 2016, o Congresso Nacional aprovou um fundo eleitoral para o pleito deste ano, com R$1,7 bilhão. O dinheiro foi repartido entre os partidos de acordo com o número de deputados federais. As legendas também foram autorizadas a usar R$889 milhões do fundo partidário. Para o presidente do Senado, Eunício Oliveira, o financiamento público reduziu os gastos das campanhas. As de 2014, por exemplo, custaram R$5 bilhões. Ele destacou que, no novo modelo, o candidato se aproxima mais do eleitor por meio de eventos, como caminhadas e debates sobre as necessidades dos cidadãos.
Não tem mais o discurso, não tem mais o palanque propriamente dito. Nós não estamos falando para as pessoas. Nós estamos sendo muito mais questionados pelas pessoas do que falando para as pessoas. Nós estamos muito mais respondendo a questionamentos das pessoas do que falando diretamente aquilo que desejamos ou que queremos falar. Então, há essa interação, a campanha que barateou muito.
O cientista político Flávio Testa é contrário ao fundo eleitoral sob o argumento de que esse dinheiro poderia ser usado para necessidades imediatas do eleitor.
E os partidos deveriam ser financiados pelos seus militantes, seus simpatizantes. Pode ser privado, pode ser individual, não importa. Na minha opinião, não deveria ser com dinheiro público.
Na primeira prestação de contas, os candidatos revelaram ter gastado R$17 milhões em anúncios nas redes sociais.
As ações por improbidade administrativa precisam ser rápidas, mas deveriam ser propostas por colegiados e não por um promotor isoladamente. A opinião é de um consultor legislativo do Senado, favorável à maior segurança jurídica na administração pública. Reportagem de Floriano Filho.
Nos últimos anos, a Operação Lava Jato se tornou um dos casos mais emblemáticos para ilustrar a relação entre improbidade administrativa e corrupção em larga escala. Desde o início da operação, em março de 2014, foram abertas 8 ações por improbidade para cobrar de políticos, empresas e servidores a devolução de R$14,5 bilhões aos cofres da Petrobras, por exemplo. Nenhuma dessas ações na esfera civil do judiciário foi julgada até agora. O consultor legislativo do Senado, Carlos Elias de Oliveira, defende a alteração do Código de Processo Civil e da Lei de Improbidade para acelerar o ritmo da justiça civil. Mas acha que é necessário limitar o início desse tipo de processo por um promotor individualmente para que se evitem os abusos.
Se você colocar um promotor, por exemplo, que tem uma ideologia bem radical no sentido, ele vai facilmente interpretar que tem ações que tem improbidade administrativa para atos que não são de ímprobos contra quem tenha uma ideologia diversa.
Carlos Elias lembrou que muitos servidores capacitados e com a ficha limpa preferem não assumir cargos de gestão. Eles não querem correr o risco de serem acusados de algum ato ilegal por qualquer procurador do Ministério Público isoladamente.
A taxa básica de juros da economia seguiu inalterada pela quarta vez seguida, 6,5% ao ano, Mas o Senado aprovou algumas medidas em 2018 que podem auxiliar no ajuste das contas públicas e possibilitar a redução da Selic, como informa o repórter Bruno Lourenço.
Alguns projetos aprovados neste ano no Senado podem auxiliar no ajuste fiscal e nos juros pagos pelo brasileiro. Um deles institucionaliza na administração pública federal um processo contínuo e transparente de revisão de gastos públicos. A União deve apresentar ao Parlamento um plano com medidas de corte de despesas e identificação de prioridades, caso mude a disponibilidade orçamentária. O plano deverá conter projeções fiscais para 3, 10 e 20 anos e análise de eficácia e sustentabilidade das renúncias e incentivos fiscais dos principais programas. Outro projeto votado em 2018 pretende aumentar a concorrência no setor bancário e financeiro e, com isso, trazer melhores taxas ao consumidor. A iniciativa define as responsabilidades do Conselho Administrativo de Defesa Econômica e do Banco Central na defesa da concorrência no sistema financeiro. A incerteza que existe hoje enfraquece a fiscalização e quem perde é o cidadão, como destacou o senador Pedro Chaves, do PRB de Mato Grosso do Sul.
O texto substitutivo reflete, sem dúvida, as melhores práticas internacionais no que diz respeito à relação da agência reguladora do sistema financeiro nacional e autoridade antitrust, garantindo assim maior segurança jurídica, mais eficiência e capacidade de decisão.
O texto atribui ao CAD a capacidade para investigar e punir condutas anticoncorrenciais, como a prática de cartel. Já o Bacen entraria em ação quando houvesse risco sistêmico.
O deslocamento nas cidades por meio de transporte coletivo e bicicletas será incentivado pelo governo federal, reduzindo o caos no trânsito.
Um projeto de lei com esse objetivo está pronto para ser votado na Comissão de Infraestrutura. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O projeto obriga o governo federal a investir em transportes coletivos e não motorizados pelo menos 5% dos recursos da CID, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. A ideia é reduzir o número de carros nas ruas e incentivar o uso de ônibus, metrôs e o deslocamento a pé ou de bicicleta. A proposta inicial também tornava o investimento mínimo obrigatório para os estados e municípios, mas o relator, o senador Valdir Raup, do MDB de Rondônia, deixou a determinação apenas para a União. É que o governo federal tem mantido os recursos para fazer superávit primário e não repassa a parte da CID, que cabe aos estados e municípios. Na avaliação do senador, a proposta vai levar dinheiro para projetos de mobilidade nas cidades.
Assim, haverá uma significativa aplicação de recursos em projetos de infraestrutura urbana, contribuindo de forma decisiva para se mitigar o problema do caos urbano em decorrência de engarrafamentos quilométricos, cuja principal razão é o excesso de meios de transportes individuais.
O Dia Mundial Sem Carro é comemorado neste sábado, dia 22 de setembro. A data internacional busca estimular a reflexão sobre o uso excessivo do automóvel.
Para melhorar a mobilidade nas cidades, o Senado já votou uma série de projetos que incentivam o transporte coletivo ou o uso de bicicletas. Repórter Jorge Cardim.
A data internacional busca estimular uma reflexão sobre o uso excessivo do automóvel e propor às pessoas que reduzam a dependência dos carros e motos. Também serve de alerta para as consequências negativas do crescimento da frota e da lentidão no trânsito, como a poluição, a perda de tempo e o estresse de motoristas e passageiros. Para melhorar o trânsito e a mobilidade nas cidades, o Senado já votou uma série de projetos que buscam incentivar o transporte coletivo e alternativo, entre eles o programa Bicicleta Brasil, já aprovado pelo Congresso Nacional, que vai destinar parte dos recursos arrecadados com as multas para estimular o uso das bicicletas, como explicou o relator da proposta na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas.
Apoiar estados e municípios municípios na construção de infraestrutura cicloviária, promover a integração da bicicleta no transporte coletivo, divulgar os benefícios da bicicleta como meio de transporte, implantar políticas de educação para o trânsito que promovam a boa convivência das bicicletas com demais veículos.
O Senado também aprovou neste ano uma proposta já sancionada pela Presidência da República que amplia o prazo para que os municípios concluam seus planos de mobilidade urbana.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Antônio Carlos Soares.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.